Sérgio Mendes, hoje aqui no estúdio da CBN. Sérgio Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Gilson e ouvintes, nosso entrevistado do CBN Rural desta tarde é o presidente da Cocamar, seu Luiz Lourenço. Boa tarde, seu Luiz. Muito obrigado por atender nosso convite e mais uma vez estar aqui com a gente no CBN Rural.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes da CBN.
O senhor está cansado, seu Luiz, pelo jeito, né? A noitada ontem em Brasília, durante a votação do Código Florestal Brasileiro, foi bastante puxado. O que o senhor tem para dizer?
O dia estava muito tenso lá, né? Estive lá e estava muito tenso. Reuniões para todo lado, pressão para todo lado. Foi bem complicado. Mas, enfim, a decisão foi tomada. Não atende os dois lados, né? Porque os ambientalistas reclamam, a gente também reclama. Mas, enfim, nós temos agora, pelo menos, o encaminhamento, um marco regulatório. Já a gente não é tão bandido como era antes, né? Tem que voltar à Câmara para uma decisão ainda a semana próxima para efetivamente já fazer valer, né? A presidente parece que quer fazer valer ainda este ano esse novo código.
Agora, o senhor viu alguma alteração significativa? Esse código, me parece que das 60 emendas, somente 25 passaram sem ter alteração. Isso daí vai ser fácil de passar na Câmara?
Não, aí é que está, Sérgio. Para dizer hoje o que está valendo, a gente não tem condições, porque os textos foram, ao longo desses últimos dias aí, melhorado. Eu diria para você que nada piorou daquilo que nós tínhamos. Só não foi agregado o que nós queríamos na sua totalidade. Então, eu estou falando genericamente, porque, de fato, você perguntar para mim isso, eu não consigo distinguir ou colocar para você. Nós estamos, nesse instante, debruçados sobre o texto aprovado ontem, para exatamente extrair o que é que melhorou para a nossa região, o estado do Paraná, e o que não foi atendido. Melhorou. As coisas estão bem melhores do que estavam até estão agora. Mas a gente não tem como explicitar isso. Tem questões de redação, emendas que foram propostas, que foram incorporadas e que não está ainda num texto consolidado. Essa é a nossa dificuldade nesse momento.
Bom, então tá bom, vamos aguardar um pouco mais.
O que dá para dizer é que nós temos agora uma legislação, tem que ser voltada e aprovada na Câmara, não pode ser alterada na Câmara agora, infelizmente isso não dá para fazer, porque como o Senado tem uma Câmara revisora, quer dizer, então agora complicou um pouco. Então, existe nesse instante, o nosso presidente Alcepar está em Brasília ainda fazendo gestões para ver como é que a gente resolve isso, porque se a Câmara não topar votar esse ano, aí já fica para o ano que vem, onde vem aí uma conferência Rio Mais 20, que é uma conferência internacional do meio ambiente, a gente vai ser mais pressionado, então a gente também está com essas dificuldades em relação ao tempo, né? Precisaria se definir porque a gente teria menos pressões o ano que vem. Poderia ser aperfeiçoado, mas vai levar muito tempo ainda. Isso seria danoso, talvez, nesse momento.
O Gilson Guerra tem uma pergunta ao senhor, senhor Luiz.
Gilson Lourenço, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte, sobre a questão da responsabilidade dos produtores em relação ao desmatamento, aquela discussão sobre que deveria ou não responsabilizá-los. Como é que ficou essa discussão?
Essa questão, teve lá uma redação última que o cidadão transformaria as multas em alguns serviços, e, enfim, recuperando. Enfim, não é em dinheiro. Existiria o cumprimento de algumas penas, mas não em dinheiro. Seria em forma de recuperação, etc. Né?
Tanto da APP agora, quanto da reserva legal.
Como?
Tanto da APP quanto da reserva legal.
Exatamente. Mas isso está ainda numa dúvida danada, porque a presidenta já tinha dito que não perdoaria de forma nenhuma. Então a gente imagina que deverá ter alguns vetos aí dentro desse projeto que foi aprovado, sabe, Gilson?
Uhum.
Então isso não dá para dizer, ficou assim, porque se pode ter ficado assim, mas a presidente tem a capacidade de vetar algumas partes, e é provável que vetará. Então a gente nunca vai ter absoluta certeza e até que não seja publicada essa lei.
Isso, ou seja,
é uma dúvida que vai persistir até lá.
A presidente Dilma vai colocar o dedo ainda no texto e isso pode trazer alguns incômodos.
Exatamente, exatamente. A gente tava, tem algumas coisas que foram consensadas com ela e, portanto, certamente não vai ser mexida, mas tem algumas coisas, tem lá uma série de pontos que ela deixou muito claro que iria mexer se não fosse atendido o que ela pensava a respeito, né? Até... E uma esse ponto é o principal, a anistia era o ponto principal que ela sempre se posicionou contra, né?
Até porque, seu Luiz Sérgio Mendes, novamente, até porque isso foi uma bandeira de campanha dela, né, firmada junto aos ambientalistas, né?
É, ela tem um documento escrito, né, sobre essa questão.
Mas, documento escrito. Tá, agora, o senhor esteve em Brasília também sobre um assunto que interessa muito a região, e a Cocamar até foi pioneira na integração pecuária, lavoura e floresta, né? Assinado o protocolo de intenção, então, seu Luiz, está no papel ou já está na prática?
Não, na prática ainda não, Sérgio. O governo, a burocracia pública é lenta, meu Deus do céu. O que está agora colocado e está aprovado pelo Ministério, tudo direitinho, é que será criado um instituto com a participação das entidades privadas e inicialmente são 6 grandes empresas, a Vale do Rio Doce, o Banco do Brasil, a John Deere, a Cocamar, a Syngenta e tem mais uma outra que eu não me lembro. Mas são essas empresas grandes que a Cocamar vai participar como fundadora desse processo. Porque a gente tem muito interesse em divulgar essa integração lavoura-pecuária, né, e floresta, porque nós temos no estado uma área importante para ser recuperada. Então, agora já temos reuniões marcadas para janeiro para a gente criar o instituto e ver como é que ele vai funcionar. E daí, a partir daí, sim, algumas coisas começam a melhorar em relação à divulgação desse projeto e o trabalho em relação a incorporar essas áreas para produzir mais.
Seu Luiz, 2011 foi um bom ano para o agronegócio, na sua avaliação? Para a cooperativa?
Foi. O produtor produziu bem, o ano foi excepcional em termos de produtividade, talvez o recorde de todos os tempos em termos de produtividade. Os preços foram excelentes, né? Tanto para o milho como para a soja. O faturamento da Cocamar cresce 20 e pouco por cento, quer dizer, a gente incorporou alguma coisa na área de Rolândia. E não dá para reclamar, não. A gente só está esperando que o ano que vem seja igual ou melhor, né? Isso que é importante.
E dentro do planejado da cooperativa para 2012, o crescimento é para quantos por cento?
Nós esperamos 2 bilhões de faturamento, algo um pouquinho acima. Vai ser ligeiramente abaixo, mas é uma variação de 4%, 5% no máximo aí. Infelizmente, para baixo, né? Eu esperava ser para cima.
Tá, mas 2012 o senhor prevê uma...
Não, o crescimento. Nós devemos aí, com folga, passar os 2 bilhões. A gente não fez, não consolidamos ainda o nosso orçamento do próximo ano, né? Mas nós estamos aí com aquela expectativa de chegar a 2015 próximo de 3 bilhões. Então a gente tem que caminhar ano a ano até lá, né? Então nós vamos crescer, fique tranquilo. Tanto nós estamos vendo o crescimento em melhor em produtividade, como nós também temos um espaço para crescer em relação à nossa relação com o pessoal de Rolândia, onde a participação cooperativista lá é baixa, e portanto nós esperamos crescer na participação da produção regional.
Eles ainda estão traumatizados, seu Luiz, com o sistema?
Não, tá mudando, Sérgio. Havia muita fantasia, as pessoas vendiam pacotes, e agora a gente está abrindo os pacotes e está mostrando que os pacotes não é bem assim, os pacotes não tem milagre, né? Ninguém faz milagre, dinheiro é uma coisa difícil de ganhar, não é? Então, quando alguém ganha muito, está fazendo alguma coisa...
Mas é fácil de gastar, né?
Gastar é simples, né? Muito simples, de fato, né? Sérgio, a gente está muito animado. Se São Pedro nos ajudar, nós certamente vamos ter anos bons proximamente, porque mesmo com os preços internacionais caindo, a gente ainda tem uma margem para o produtor, quer dizer, uma muito boa, porque os preços têm essas crises todas, especialmente na Europa, a economia brasileira reduzindo o ritmo, etc. Mas a gente está vendo ainda que a demanda mundial continua alta, é alimento, ninguém vai parar de comer mesmo com crise, né?
É
então isso é importante.
Sr. Luiz, uma última pergunta. O senhor falou sobre a região de Rolândia. A Cocamar já consolidou a fusão com a Coron?
Não,
como é que está isso, hein?
Infelizmente não. As coisas se embaraçaram todas juridicamente lá, agora uma confusão generalizada. O que... É claro, nós estamos na região, operando a região, mas temos que esperar agora os credores, de algum modo, se organizarem para a gente poder, teoricamente, trabalhar, vamos dizer, pensar em assumir a região de forma, em termos de ativos, né? Hoje a gente opera arrendando esses ativos.
Entendi.
A gente espera futuramente ser dono desses ativos, mas para isso precisa ter segurança jurídica para que o Cocamar possa... tomar conta desses bens sem risco para seu caixa, né? Para a empresa, né?
Tá certo. Sou Luiz Lourenço, presidente da Cocamar, participando do CBN Rural desta tarde. Muito obrigado e boas notícias, né? Para o cooperado aí, fechando o ano.
Ano tá bom. O produtor ainda tem soja para fixar, tá tranquilo, tem como poupança isso. Isso é muito bom, Sérgio.
Então ele vai ter o que comemorar no Solidariedade
vai.
Futebol Clube que acontece,
também
né?
Também vai.
Agora,
vai ter muita coisa comemorada aqui pra frente.
Então tá bom. Senhor Luiz, muito obrigado, boa tarde.
Um grande abraço a todos os ouvintes.
Obrigado. Gilson Luiz Lourenço, presidente da Cocamar, participando do CBN Rural desta tarde, dizendo aí que a votação do Código Florestal, que ele esteve ontem à noite lá em Brasília, junto com o presidente da OCEPAR, da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, João Paulo Kozlovski, disse que o código não piorou, a votação, o código final não piorou, mas também que não atendeu totalmente o ambientalista e nem o ruralista, e que a Dilma quer, aí a boa notícia, porque, de fato, se não for votado em 2011, se não entrar nos 2012 com esse código sacramentado, com a régua passada, Gilson, com essa conferência do Brasil mais 20, vai ser difícil aguentar a pressão dos ambientalistas, né? Porque o mundo está de olho nisso.
Exatamente, é um evento importante. Vários setores do país, inclusive, consideram que é um evento tão importante quanto a Copa do Mundo, a Olimpíada. E o Brasil vai ter que ter algumas respostas dadas, bem dadas, senão...
Mas para quem desconhece de fato como é que está a questão ambiental no Brasil, nós falamos mais também no Paraná, nós temos muitos avanços e muita preservação. Falta as pessoas que combatem isso estar mais próximo do campo e ver que realmente o produtor ele é preservacionista. É claro que tem aqueles que são extrativistas de carteira.
Exatamente,
né?
Exceção não é a regra.
Não. Justo, até amanhã.
Até amanhã, Sérgio.